Recentemente estouraram escândalos no meio digital com alguns youtubers perdendo patrocínios por falarem absurdos de todos os níveis, de manifestações de ignorância total sobre história e sociedade, a expressões de racismo e intolerância, a discriminação pura e simples. É porcaria para todo lado, cara. Quando eu fiz um post no Facebook falando de um youtuber específico que perdeu patrocinadores, alguns comentários me acusaram de ser contra a internet, contra jovens que têm liberdade de expressão, etc. e tal. Olha, a minha crítica não foi ao youtuber que fala merda. Não, esse aí pode falar o que quiser, cara. Tem público para isso. A internet é território livre. Quem conhece a maioria desses youtubers diz que são sujeitos legais, educados e atenciosos, que aquilo é só um personagem, que eles têm ótimo caráter, mas o trabalho deles, o que eles liberam pelo seu esfíncter mental, leva a crer que eles são outra coisa. Sua reputação é de intolerantes, e é por ela, a reputação, e não pelo caráter, que eles conquistaram milhões de seguidores. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas para complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br/622.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu-glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Davi de Fortaleza.
Olá, Luciano. Aqui é o Davi. Eu sou de Fortaleza, sou dentista. E, cara, acabei de escutar aqui o Café Brasil 559, Vida de Vampiro. E tô chegando aqui no meu trabalho, tô chegando aqui no meu consultório. E com o coração pesado, sabe? Da mesma forma que eu fiquei quando eu vi o depoimento do Emílio Odebrecht no dia que ele saiu, naquela sexta-feira. Na Semana Santa, eu não consegui dormir direito. E eu lembrei que há pouco tempo atrás, coisa de um mês, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de viajar com minha esposa de férias para os Estados Unidos. E a gente passou 10 dias lá. E eu comentava com ela, tendo aquela experiência e tal, conhecendo a cidade. Vivendo um pouco naquela cidade, dirigindo, que como eu estava me sentindo indignado, assim, como eu estava me sentindo mal, não por estar lá, não por estar vivendo aquela experiência, mal pelo Brasil, mas não também no sentido de mal porque aqui é ruim. Mas eu me senti mal, me senti angustiado. Pelo fato da gente se acostumar com isso, sabe? Pelo fato da gente se acostumar com a sensação de insegurança, se acostumar com tanto roubo, se acostumar com em ser roubado todo dia com impostos e não ter nenhum tipo de retorno digno. E olha que você, eu tô falando, eu me sinto um privilegiado, eu me sinto privilegiado. Pela minha profissão, pela educação que eu tive. Mas eu me sinto roubado, sabe? Imagine pessoas menos privilegiadas, o quanto que elas não são depenadas todo dia. Então eu me senti mal naquele país pelo fato de ter me acostumado ao que é errado. Me acostumado a uma rua esburacada. Me acostumado a uma educação de péssima qualidade, me acostumado a ter a minha empresa sendo roubada, com impostos imorais, sabe? E aí eu ouvi o Vida de Vampiro e fiquei mais uma vez pensando assim, eu sou pai, tenho duas meninas, uma de 3 e uma de 6 anos, e eu fico pensando nas minhas filhas, sabe? No futuro que eu tô construindo para elas. Não que eu tô construindo, que eu pense assim, ah, elas vão ficar com a minha empresa, vão herdar o que eu tenho, o que, que eu tô construindo de herança, não é isso. Eu pensei no futuro do Brasil, cara, no futuro do país, o país que a gente tá construindo, sabe? Para as nossas filhas. E a minha tristeza foi pensar que minhas filhas não vão ver um Brasil melhor. Eu não vou deixar um Brasil melhor para elas. Tá difícil, cara, tá difícil. Eu tô emocionado aqui, tô... Quando eu penso nas minhas filhas, eu me emociono demais, sabe? Eu te agradeço, cara. Eu te agradeço por esse programa, te agradeço pela tua missão, te agradeço pela qualidade das reflexões e te agradeço pelo desafio que a gente tem quando escuta o teu programa. Vamos seguir em frente, vamos continuar trabalhando, continuar batalhando e continuar construindo. Um abraço a todo mundo, vamos avante.
Grande Davi, olha, não fique de coração pesado, meu caro. Nós precisamos ser expostos ao mal para aprender a reconhecê-lo e combatê-lo. O problema é quando esse mal entra em nossas mentes sem ser reconhecido. E você ainda teve a oportunidade de comparar a nossa realidade com a de outra sociedade e levantou uma grande lebre, meu caro. Nos acostumamos com o mal e nem percebemos mais que outra realidade é possível. E assim, construir um futuro fica difícil, cara. Olha, valeu a emoção, meu caro. O programa de hoje começa a tocar de leve nessa realidade. Bola pra frente.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Davi receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros é destinada para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Não é pra fazer piadinha com o programa de hoje. Vai normalzinho, vai. Na hora do amor.
Bom, Prudence horas.
Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Como? Oferecendo conteúdo de alta qualidade numa espécie de MLA, Master Life Administration. Duvida, hein, cara? E faz o seguinte, então, olha aqui, ó. Acesse bit.ly, esse bit.ly é assim, ó, bit.ly/Café de Graca. Café de Graca. bit.ly/Café de Graca. E você poderá experimentar o Premium por um mês inteirinho sem pagar. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br e entenda o que quer dizer conteúdo extra forte. Abra um programa com um daqueles textos de Rubem Alves que faz tempo que eu não trago para o nosso cafezinho, cara. É bom não ouvir em horário de almoço ou jantar, viu, bicho? Porque é meio escatológico, cara. Vamos lá. Melanie Klein é uma famosa psicanalista que teve ideias insólitas. Dentre elas, a sugestão de que nossos processos mentais se parecem com os processos fecais e urinários. A cabeça de todo mundo se parece com os intestinos e os rins. Produz fezes, urina e gases fétidos explosivos. Não há exceções. Todo mundo. Crianças, jovens, senhoras, juízes, freiras, cardeais, A educação, a semelhança do que acontece com as crianças, nos ensina a nos livrar desse lado mal cheiroso e venenoso dos produtos mentais de maneira própria, nos lugares certos. A gente não deseja que os outros sintam o fedor dos nossos pensamentos. Mas acontece que certas pessoas não aprenderam a fazer isso. Não conseguem controlar seus esfínteres mentais. Isso acrescido do fato de que seus processos mentais produzem excrementos em excesso. A fermentação decorrente eleva a pressão interna a níveis cada vez mais altos e, de repente, sem razão aparente, a coisa explode com grande barulho e fedor. Bum! O corpo inteiro se transforma num mecanismo excretor. Saem fezes, urina e gases fétidos por todos os lados. Pela fala, pelos olhos, pelo rosto, pelas mãos, pelas pernas. A pessoa se transforma literalmente naquilo que ela está expelindo. E não adianta argumentar. De que me adiantaria dizer a uma pessoa com diarreia, as fezes escorrendo pelas pernas, que ela não deveria estar fazendo aquilo? A força das fezes é maior que a força da razão. Uma pessoa em tal estado parece estar falando coisas. Na verdade, ela diz coisas. Ofensas, mentiras, grosserias, inverdades, obscenidades. Quem ignora os mistérios intestinais da mente pensa que suas palavras exprimem pensamentos. Mas ela não está pensando. Suas palavras não são palavras, são fragmentos de fezes explosivas e jatos de urina envenenada. Daí ser inútil argumentar. Só há uma coisa a fazer: esperar o fim da expulsão dos excrementos mentais. Passado o vexame das fezes moles e fedorentas escorrendo pelas pernas, a pessoa fica aliviada. Aí ela toma um banho, fica limpinha, põe perfume e desodorante e comporta-se como se nada tivesse acontecido. Está feliz, livrou-se dos seus venenos. Mas o mesmo não acontece com aqueles que foram alvo da explosão. As fezes e urina mentais são diferentes. Elas grudam, agarram, igual a Super Bonder. Inúteis os processos físicos e químicos de limpeza. Não há banho, sabonete, detergente ou bucha que resolva. Só há um jeito. É preciso digerir tudo. Mas não há ninguém que goste de comer merda e beber urina, ainda que seja de uma pessoa querida. Faz-se isso por não haver outro jeito. E aí o ódio vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, e chega um dia em que o volume e a pressão das fezes e urinas engolidas atingem um ponto tão alto que nenhuma cabeça é capaz de contê-los. Aí acontece a explosão e tudo começa de novo. Eu não disse que o texto era uma porrada, hein, cara? O Rubem Alves fala do esfíncter intelectual. E ele escreveu isso bem antes das mídias sociais, cara. Olha, pra quem não sabe, esfíncter é uma estrutura muscular contrátil formada por fibras circulares concêntricas e lisas, de controle involuntário, com formato de anel. Ele abre ou fecha orifícios. Existem pelo menos 43 esfíncteres no corpo humano. Mas quatro são os mais importantes: o esfíncter pilórico, que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno; o esfíncter cárdico, que impede que os conteúdos do estômago voltem para o esôfago, o famoso refluxo; o esfíncter urinário, que contém a urina na bexiga; e, por fim, o esfíncter anal, que retém as fezes. É claro que eu aproveitei o texto do Rubem Alves para criar esse termo esfíncter intelectual. Ele fala em esfíncter mental, que não existe no corpo humano. É uma piada relacionada ao esfíncter anal. Seria a incapacidade de controlar as fezes intelectuais. Voltando ao tema das mídias sociais, elas se tornaram o paraíso dos esfínteres intelectuais, cara. É lá que vivem os influenciadores digitais, que são um efeito colateral da tecnologia, que nos deu essa coisa maravilhosa que é a internet livre. Todo mundo tem acesso a plataformas que se transformam em palanques para suas ideias. Sejam elas ideias legais e nutritivas, ou então merdas homéricas e destrutivas. Aliás, não é só a internet, não. Olha o WhatsApp, por exemplo. E nós, os privilegiados que sabemos ler e escrever, experimentamos algo novo. Se antes só tínhamos acesso a ideias através dos filtros dos livros e das mídias, que tinham donos e, portanto, alguma ordenação no que seria publicado, agora nos vemos diante de um mundo da liberdade infinita. Temos acesso a todas as ideias que quisermos, ou melhor, um algoritmo escolhe nos apresentar as ideias que ele quer. E de repente eu me pego perdendo meu tempo lendo ou ouvindo alguém discutir o videoclipe do cantor que, para causar, se veste de mulher e beija outro homem na boca. Ou então o cabelinho fashion do jogador. Ou sobre o caso do homem trans que se diz lésbico e é acusado de estuprador de lésbicas. Cria-se assim um falatório e, se eu piscar, meu, ele consome meu tempo de vida com uma bobagem da qual só tira vantagem quem a criou. Mas agora, cara, é assim.
Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ai, me solta, porra.
Você tá ouvindo o Nego do Borel com Me Solta. Lá. Tá bom, eu não aguento ver a Cissa dançando isso. Tira, pelo amor de Deus, cara. O interessante do esfíncter é que ele não deixa sair, mas também não deixa entrar. Existe gente que não controla seu esfíncter intelectual e despeja fezes, urina e gases fétidos por todos os lados. Pela fala, pelos olhos, pelo rosto, pelas mãos, pelas pernas. E existe gente que não controla seu esfíncter intelectual e permite que todo tipo de lixo entre em sua mente. Se todos controlassem seus esfíncteres intelectuais para que a merda não entrasse na mente, os produtores dessas merdas não teriam para onde mandá-las. Não teriam público, sacou? Mas o que tem de gente com esfíncter intelectual arrombado, meu? São milhões e milhões, e os vendedores e marqueteiros sabem disso. E vem aí uma grande oportunidade de ganhar uma boa grana. O texto de abertura deste programa faz parte de Um Cafezinho, o meu podcast que eu envio por WhatsApp, em que eu falei daqueles youtubers que falam merda e perdem seus patrocínios. Recebi comentários de gente dizendo que eu sou um velho contra a internet, que eu sou contra os jovens que querem se expressar. Puta, meu... Ai, que preguiça, cara. Vamos então ao tutorial para entender o post, recorrendo ao técnico de basquete norte-americano John Wooden. Preocupe-se mais com seu caráter do que com a sua reputação, pois seu caráter é o que você realmente é, enquanto a sua reputação é o que os outros pensam que você é. Eu não critico o youtuber que fala merda por falar merda, não, cara. Esse aí pode falar o que quiser, tem quem goste. Como diria Rubem Alves, que liberem seus esfínteres mentais. Como eu disse, a internet é território livre. É a reputação deles como intolerantes e faladores de merda que fez com que conquistassem milhões de seguidores. E caiu o disjuntor de quem tem mente binária, que só consegue entender 8 ou 80. Antes que você comece a gritar que eu estou generalizando, que existem caras que distribuem conteúdos legais, que quem sou eu para dizer o que é merda, olha, cara, eu proponho um exercício. Abra o YouTube aí, clique na aba Em Alta e me diga o que, que tem lá que justifica você gastar 5, 10, 15 minutos da sua vida consumindo, vai. Eu vou deixar um espacinho aqui para você dar uma pausa e depois voltar, vai. Entendeu, hein? De novo. É por falar merda, e somente por isso que aquele influenciador digital conquistou milhões de seguidores. Gente disposta a ouvir merda, você entendeu, hein? Tantos seguidores que surgem as empresas interessadas em se promover por meio deles. Empresas que esqueceram que reputação é muito mais que exposição nas mídias. Gastam milhões durante anos construindo uma imagem no mercado, adotando práticas sociais, abraçando regras de conduta, adotando políticas inclusivas e tudo aquilo que você conhece. Então, o departamento de marketing fecha um patrocínio com um sujeito que ficou famoso pela flexibilidade do seu esfíncter intelectual, pela intolerância, pela capacidade de falar todo tipo de absurdo para uma plateia de seguidores interessados apenas em lacração. Um dia, o sujeito passa dos limites e dá a maior merda. Quando um marqueteiro liga a reputação de sua marca à de um influenciador digital famoso por falar merda, que não me venha depois reclamar que eu não sabia, ou então que a nossa empresa não compactua com qualquer tipo de demonstração de intolerância, se não sabia, ou é ignorante, ou é burro, ou irresponsável, se não for os três. Os influenciadores, gurus e celebridades que continuem com suas baixarias, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Mas que seus patrocinadores não venham com um discursinho moralista. Assumam sua responsabilidade por alimentar esses mecanismos excretores. Quem patrocina, alimenta, dá espaço, motiva esses influenciadores de esfíncter intelectual solto, é responsável por esse estado das coisas. Sempre foi assim na televisão, por exemplo, com aqueles programas populares execráveis, onde as empresas investiam milhões de reais em propaganda. Investem nos esfínteres intelectuais e depois vêm com mimimi sobre nossas regras de conduta. Ah, meu...
My name is MC Ice-T. I got the rhyme synergy with me. We about to tear stuff up. Y'all feel good? Yo, what the hell y'all wanna do, Seneca, tonight? What you wanna do?
Party!
Randy Mac in the place to be. What you wanna do?
Party!
Mac and Catch in the house tonight. What you wanna do?
Party!
Donald D is in the place to be. What you wanna do?
Party!
Rhyme style Bob is in the house.
Então, eu separei What You Wanna Do com o Ice-T para fazer uma gracinha aqui, mas o Lala na hora sacou que esse lance do pare, pare, não veio do Ice-T, cara, veio de muito antes, quer ver? É assim então, ao som do Do You Wanna Go Party, com Casey and the Sunshine Band, uma delícia, cara, lá de 1979, que vamos caminhando para o final. Mas por que essa música tá aqui no Café Brasil, hein? Olha, porque ela foi sampleada, primeiro pelo Ice-T em 1989, e depois por William e Duda do Borel, no final dos anos 90, se transformando num funk de raiz, chamado Rap do Borel.
Comunidade vai dizer pra gente abalou.
Eu morro mais humilde do bairro Tijucão, porque meus amigos nós somos todos irmãos.
Lá é como uma família, é gente de montão. No morro e na favela só tem gente sangue bom.
Porque meus amigos lá na comunidade, nós fazemos festas em troca de amizade.
E uma dessas festas é para os morros sangue bom, para poder fazer a amizade com outros irmãos.
Lá, 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 ô, ô, lá, 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 ê, chega de ser violento e deixar a pá renascer. Ê, lá, 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 ô, ô, banqueiro sangue bom, somos Borel até morrer.
E assim então, ao som de Rap do Borel, com William e Duda do Borel, lá nos anos 90, quando o funk não era feito só pra lacrar e ganhar like, que vamos saindo assim, meio pensando, sabe? Olha, por favor, não perca seu tempo mandando mensagens dizendo que eu estou com inveja, que é mimimi, que eu sou contra a juventude, que isso, que aquilo, o cara já deu, meu. Eu tô batendo nessa tecla há pelo menos 15 anos. Eu disse 15 anos, desde que apareceu a Eguinha Pocotó. Que idade você tinha 15 anos atrás, hein? Como eu era ingênuo, cara. Eu acreditava que quando a internet atingisse a maioridade teríamos uma alternativa irresistível aos esfínteres intelectuais. Mas tudo bem, vai. Cada um sabe o esfíncter que tem. Com o assustado Lala Moreira na técnica, a ressabiada Cissa Camargo na produção e eu, que procuro respeitar o esfíncter intelectual alheio, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Davi, Rubem Alves, Nego do Borel, William e Duda do Borel, ICT e KC and the Sunshine Band. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil, hein? Já pensou ele ao vivo na sua empresa, hein? Acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras, galera. Quem assiste, não esquece. E eu prometo que vou respeitar o intelecto, tá? Para o resumo desse programa, acesse portalcafebrasil.com.br/622. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Warren Buffett. Se você perde dinheiro, eu poderei ser muito compreensivo. Mas se você manchar a reputação da nossa empresa, eu serei implacável.
Café Brasil. Ajuda os vós.
Há 14 anos em seu coração.